Cumprimento colegas vereadores, funcionários da casa, aos que nos assistem no plenário e a quem nos escuta via Rádio Agudo, via Rádio Alternativa e também quem nos escuta pela internet. Peço ao secretário que faça a verificação do quórum.
Estão todos os vereadores presentes, portanto há quórum.
Invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 91ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Passamos à apreciação das atas 20 de 2023 e 21 de 2023. Passo à votação das atas 20 de 2023 e 21 de 2023. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levante-se. Atas 20 de 2023 e 21 de 2023 aprovados por unanimidade de votos. Passamos ao espaço das correspondências. Se algum vereador quiser que faça a leitura, estamos no espaço.
Boa noite, senhor presidente. Peço a leitura da correspondência recebida 118.
Peço ao secretário que faça a leitura da correspondência recebida 118 de 2023, a pedido do vereador professor Tiago Yander.
Ofício número 1038 de 2023, agudo 24 de maio de 2023. Ao senhor vereador Auro Quirinos, presidente da Câmara Municipal de Agudo. Assunto resposta ao ofício número 52 de 2023. Senhor presidente, em atenção ao ofício número 525 de 2023, pedido de informações número 11 de 2023 a respeito de informações relativas a conserto de pavimento de ruas quando realizados pela Corsan. Destacamos as informações obtidas através de informação dos setores competentes. Em contato com o secretário da pasta, informamos que os responsáveis pela abertura de buraco e posterior fechamento estão vinculados com a Corsan. Deste modo, a Prefeitura não tem conhecimento de quem são os servidores vinculados à Corsan que prestam esse serviço. Contudo, quando ocorre demora na recuperação do pavimento, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, realiza o serviço para que não haja prejuízo no fluxo de tráfego utilizando os equipamentos da Prefeitura Municipal. Atenciosamente, Luiz Henrique Kittel, Prefeito Municipal.
Vereador Dário, ofício recebido 119.
Vereador Bode, 120.
Peço ao secretário que faça, a pedido do vereador Dário, a leitura da correspondência 119. O vereador Bode, a 120 de 2023.
Ofício número 119. Comunidade Santo Antônio, Linha dos Pomeranos. Ofício número 04 de 2023. Linha dos Pomeranos, 25 de maio de 2023. Ilustríssimo senhor Auro Quirinos, indigo presidente da Câmara de Vereadores de Agudo. Senhor presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria, vimos através deste divulgar a festa de Santo Antônio, que acontecerá no dia 11 de junho do corrente ano. O dia festivo iniciará às 10 horas com missa na igreja. Ao meio-dia será servido gostoso almoço no salão e após terá a tarde dançante, dentre outras atividades. Nos sentiremos honrados com vossa presença e também com a participação de todos os vereadores do município e respectivas famílias. Sendo assim, pedimos, por gentileza, que divulgue os demais componentes da Câmara a nossa festa. Sendo o que se apresenta para o momento, enviamos cordiais saudações. Será uma honra recebê-los no evento. Atenciosamente, William Felipe Schott, presidente. Ofício número 120. Ofício número 1039/2023, agudo 25 de maio de 2023, ao senhor Auro Reinoldo Quirinos, presidente da Câmara Municipal de Vereadores e agudo. Assunto: retirada do projeto de lei complementar número 2 de 2023. Senhor presidente, vimos por meio dessa solicitar a retirada do projeto de lei complementar 2 de 2023. A justificativa da retirada dá-se devido à solicitação de revisão de alguns pontos pelo setor jurídico e presidente do Previ, para que sejam abrangidas novas e diversas situações. Destacamos que em breve mandaremos novo projeto de lei complementar que trate sobre o assunto. Atenciosas saudações, Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal.
Senhor presidente, peço a leitura do ofício expedido número 71.
Peço ao secretário que faça a leitura da correspondência expedida número 71 de 2023.
Ofício número 71 de 2023, agudo 29 de maio de 2023. Ao senhor Fabiano Medeiros, gerente-geral da Agência da Caixa Econômica Federal de Agudo, nesta cidade. Assunto: contrato Finisa número 060-2414-50. Prezado senhor gerente-geral, venho na qualidade de presidente do Legislativo Municipal de Agudo, por meio desse ofício, solicitar esclarecimento acerca do processo de pavimentação que está sendo conduzido em nossa cidade, no âmbito do contrato firmado entre a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura Municipal. Com base em nossa responsabilidade de fiscalização do Executivo e na necessidade de prestar contas à população, gostaríamos de obter as seguintes informações. 1. Detalhes sobre as obras de pavimentação realizadas até o momento, incluindo localização, extensão e datas de início e conclusão. Caso haja algum impedimento ou óbice para a continuidade do processo de pavimentação, solicitamos esclarecimento sobre as razões que estão causando atrasos ou interrupções nas obras. 3. Cronograma atualizado das obras de pavimentação, informando as etapas subsequentes e suas respectivas datas de execução, bem como a previsão de conclusão do projeto como um todo. 4. Caso haja pendências entre Prefeitura Municipal e a Caixa Econômica Federal, solicitamos que nos informem sobre essas pendências e os passos a que estão sendo adotados para a sua resolução. 5. Informações detalhadas sobre os valores já repassados à Prefeitura Municipal para a execução do serviço de pavimentação, incluindo o montante total e as respectivas datas de repasse. Além disso, solicitamos esclarecimento sobre a utilização desses recursos e o estágio atual da execução do serviço em relação aos valores recebidos. Agradecemos antecipadamente a atenção dispensada ao presente pedido e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, vereador Auro Quirinos, presidente.
Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Projeto de lei número 35 de 2023 autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$150 mil. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, remetemos para a tramitação a proposta que autoriza a abertura de crédito especial. Trata-se de proposta que visa a adequação orçamentária com a inclusão no orçamento de recurso advindo de transferência especial indicada pelo deputado federal Giovanni Cherini, a serem utilizados na conservação e manutenção de prédios municipais e para complementar recursos para aquisição de maquinários. Dada a premência e levando em conta a apreciação, grava-se a matéria
em regime de urgência e sessão extraordinária. Atenciosamente, Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal. Requerimento número 22, de 22 de maio de 2023. Para Sua Excelência, o senhor vereador Auro Quirinos, presidente da Câmara Municipal de Agudo. O vereador que este subscreve amparado no que dispõe nos artigos 120, 147, inciso 2 e 148, inciso 1 do Regimento Interno, requer que o projeto de lei 35/2023 tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, 29 de maio de 2023, vereador Pato Niemeyer. Moção número 2, de 29 de maio de 2023. De agradecimento à UFSM pelo trabalho em prol do reconhecimento do Geoparque da Quarta Colônia pela Unesco. O vereador, abaixo, firmado, conforme o artigo 176, parágrafo 2º, 12º do Regimento Interno, apresenta a moção de agradecimento a ser encaminhada à Universidade Federal de Santa Maria em reconhecimento especial à Pró-Reitoria de Extensão Extensiva a professores, estudantes e magníficos reitores que estavam à frente da gestão da instituição durante o período do processo de construção social junto às comunidades da nossa região por todo o trabalho e esforço dedicado ao reconhecimento por parte da Unesco do território de Quarta Colônia como um geoparque. Justificativa: a necessidade de reconhecer o valoroso trabalho feito pela UFSM neste momento, assim como já prestou importantíssimos trabalhos regionais, em especial formando excelentes profissionais que atuam no nosso município. O trabalho do Geoparque Quarta Colônia continua e a territorialidade tem muito a fazer nos próximos anos para um desenvolvimento sustentável de todos os habitantes da nossa região. Nossa união é fundamental e a UFSM é nosso farol de conhecimento que ilumina o caminho do desenvolvimento no Geoparque Quarta Colônia. Agudo, 29 de maio de 2023, vereador professor Tiago Janner. Seriam essas proposições para hoje, presidente.
Passamos ao espaço dos oradores do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passo a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar o nosso presidente, vereador Auro Quirinos, cumprimento colegas vereadores, uma saudação muito especial a todas as pessoas presentes na galeria, cumprimento também aos ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa e também as pessoas que nos acompanham via internet. Gostaria de reforçar e dizer que no dia de hoje encontrei o pessoal da Secretaria de Obras recolhendo em algumas localidades aquele lixo que estava depositado e foi pedido para levar até a beirada da estrada por parte dos agricultores. Encontrei hoje na linha Coronel Moreira César uma caçamba recolhendo esse material. Então nós levamos esse assunto também na última segunda-feira aqui em sessão e está sendo feito o recolhimento. Então agradecer a administração por fazer esse recolhimento, porque havia um bom tempo esse lixo depositado na beirada da estrada. Então tomara que seja contemplado todas as localidades que têm esse lixo depositado e que possa ser feita essa limpeza nas beiradas das estradas, inclusive em algumas paradas de ônibus tem lixo depositado dentro da parada. Então que bom que está sendo feito esse recolhimento. Estradas, eu gostaria de reforçar, aproveitar se o secretário de obras está escutando, de reforçar uma melhoria na estrada da linha Araçá que sai na Lagoa Bonita do Sul. é bem no canto do, no canto do nosso município. Está intransitável. Até eu recebi questionamentos da comunidade de lá que iriam até trancar essa estrada. Aí eu gostaria que fizesse essa na comunidade São Roque, em direção à serraria ali para o lado da Lagoa Bonita. Então eu peço que o secretário dê uma passada e faça pelo menos aquela recuperação emergencial lá para o pessoal de lá. E, senhor presidente, parabenizar a mesa em nome da sua pessoa, esse ofício, e a doutora acho que também que elaborou esse ofício direcionado à Caixa Econômica Federal, pedindo esclarecimento, pedindo como está esse financiamento do FINISA junto à Caixa Econômica Federal. O FINISA nada mais é que os 17 milhões aprovados aqui junto à Câmara, referente ao pavimento agudo, e são dados de extrema importância para nossa população, de extrema importância para levar o conhecimento de tantos questionamentos que nós estamos recebendo nos últimos dias, porque é um projeto que foi aprovado basicamente um ano e seis, sete meses, por aí, e até o momento a gente não tem resultado desse financiamento de 17 milhões. Questão de juros, questão de quanto já saiu, quanto foi utilizado, e o que já foi feito até o momento. Então, isso é um esclarecimento à nossa comunidade, e parabenizar a mesa, o presidente, a doutora, que encaminhou, com certeza, foi o caminho para esclarecer para a nossa população. Então, parabéns.
Passo a palavra à vereadora Isabela Maisão.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, colegas vereadores, os ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa, todas as pessoas presentes aqui no plenário. Também cumprimentar o orador da Tribuna Livre, José Eduardo, e saudar as pessoas aqui. A Secretaria Municipal da Saúde, e como assunto de hoje, eu quero abordar as várias atividades que foram programadas a partir desta data. Referente aos vários casos que temos no município de dengue, então, tão falado mosquito Aedes também nos noticiários e que já está no nosso meio, e um aumento considerável em questão de algumas semanas, e por isso também teremos a ocupação da Tribuna Livre, que aborda esse assunto nesta casa, pois sabemos que o alcance que as sessões da Câmara têm na comunidade. Agentes de saúde estão mobilizados a fazer as visitas, orientando a população, que teremos também a aplicação de larvicida com a máquina costal. Essa aplicação tem o objetivo de matar o mosquito adulto. Essa aplicação, então, será realizada por servidores municipais capacitados e orientados pela 4ª Coordenadoria. Eles vão se fazer presente na quarta-feira e, primeiramente, então, vai ser aplicado nos quarteirões onde tivemos casos, com paciente com casos. Então, deixo aqui, então, esse recado também à comunidade e, provavelmente, o José Eduardo vai comentar mais sobre o assunto. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra à vereadora Nice Soares.
Cumprimento, senhor presidente desta casa, Auro Quirinos, e os demais colegas edis. Aos rádios ouvintes, Alternativa e Rádio Agudo, e aos internautas. Começar agradecendo a Secretaria de Obras pelos serviços solicitados e realizados. Faremos indicações pelo bairro Caiçara. Os moradores solicitaram um banheiro fora da UBS para as pessoas que vão para consultas em outros municípios, que daí vão cedo para lá, e também os que vão consultar. Conversei com o secretário de obras a respeito da faixa de segurança na Avenida Concórdia para a segurança de todos. onde as crianças vão na praça brincar e atravessam a rua para ir no restaurante Fries. A dona do restaurante me comentou que ela já presenciou cada cena e ela tem medo que possa dar algum acidente. Conversei com o secretário de obras, que ficou de ver, porque teria que ser um outro material para durar mais. Sobre o quebra-mola, que o colega Bode colocou na sessão passada, em frente ao bar do Olavo, que está dando bastante acidente. Inclusive, a gente teve um acidente, depois que ele comentou aqui, deu um estouro bem pertinho de casa, quando eu fui ver, até comentei com ele depois, já tinham passado para ele. Daí fica assim um pedido, com carinho, assim, para rever ali um quebra-mola, porque é bem complicado, bem complicadinho ali para em questão de parar, né? Também, na frente do posto Tia Laurinha, tem um abaulamento bem importante no calçamento na Floriano Zuroski. Os pedidos, segundo o secretário, ele vai passar para o CONTRAN na próxima reunião que eles vão ter. Porque tem mais lugares que eles já viram a preocupação em fazer faixa de segurança. Como, exemplo, o Banrisul, na esquina também com o Banrisul. Que no momento tem bastante trabalhos a fazer, que as estradas do interior estão bem precárias, segundo o secretário, a demanda é grande e tem o transporte escolar. E reforçar também a parte alta do bairro Caiçara, que está bem transitável. E fica à disposição a comunidade para dialogar. Seria isso, presidente.
Passa a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento o senhor presidente, os demais vereadores, as pessoas que nos acompanham pelas rádios, pelas mídias sociais. Cumprimento também o orador José Eduardo Lopes Farias, as pessoas que nos acompanham no plenário e a nossa comunidade agudense. Hoje estamos de volta aqui a esta trincheira, onde a gente sempre debate os assuntos, traz os assuntos à nossa população, né, os assuntos informativos e propositivos. Começamos com um assunto informativo. A Prefeitura de Agudo, em parceria com a Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, lançou um formulário online para coleta de informações visando a construção de um projeto urbanístico e paisagístico para a requalificação das avenidas Concórdia e Paraíso. O objetivo é atender às demandas e necessidades da comunidade local, valorizando o potencial paisagístico, físico-ambiental e sociocultural da região. O projeto visa transformar essas importantes vias em espaços mais agradáveis, funcionais e inclusivos, promovendo o bem-estar dos moradores e visitantes da cidade de Agudo. Por meio deste formulário, a população terá a oportunidade de expressar suas opiniões e contribuir ativamente para a definição das diretrizes do projeto. O questionário foi elaborado de maneira a separar as perguntas referentes a cada avenida, garantindo que as características específicas de cada trecho sejam consideradas individualmente. Assim, o resultado final refletirá as necessidades e desejos da população em relação a cada parte da Avenida Concórdia e também da Avenida Paraíso. O preenchimento do formulário é de extrema importância, pois permitirá que a administração municipal e a equipe da UFSM tenham um panorama abrangente das demandas da comunidade, considerando fatores como acessibilidade, segurança, mobiliário urbano, paisagismo, iluminação e demais aspectos relevantes para a melhoria destas vias. A participação de todos os moradores de Agudo é fundamental para a construção de um projeto que atenda verdadeiramente às necessidades da população. A Prefeitura e a UFSM estão empenhadas em garantir um processo participativo e transparente, envolvendo os cidadãos destas etapas iniciais de concepção do projeto até a sua execução. O formulário já está disponível no site da Prefeitura de Agudo e pode ser acessado através do link disponibilizado no site agudors.gov.br. É importante ressaltar que todas as informações fornecidas serão tratadas de forma confidencial e utilizadas apenas para fins de análise e elaboração do projeto arquitetônico e paisagístico. A Prefeitura de Agudo e a UFSM contam com a participação ativa da comunidade para a construção de uma Avenida Concórdia revitalizada, que atenda às expectativas e necessidades de todos os moradores. Da mesma forma, também a Avenida Paraíso. Então, a população, ela pode contribuir, deve contribuir com essa situação para que se tenha aí, nos próximos dias, nas próximas semanas, a elaboração e a finalização desta enquete, deste questionário, e que se possa ter, sim, um entendimento junto com a UFSM em um projeto que venha atender a demanda que a população vai expressar ali naquele momento. Um segundo assunto também, e preciso fazer aqui um agradecimento à Secretaria de Obras, né? Eu costumeiramente eu faço isso nas entrelinhas e vou in loco, falo com os servidores, mas hoje eu vou fazer esse agradecimento aqui, através dessa ferramenta que nosso mandato nos propõe aqui no microfone. Já vou concluir, senhor presidente. É o conserto aí do entupimento que tinha nos tubos do Serrinho do Ouro, né, que foi executado essa semana, essa demanda, né, também o recolhimento de alguns galhos que já vinha há alguns dias, né, a capacidade de recolhimento de galhos da prefeitura, ela não é tão rápida quanto a colocação ou quanto a poda que as pessoas fazem, e elas estão no período, e a prefeitura precisa, sim, de alguma maneira achar aí um espaço dentro dos serviços que são executados para também poder beneficiar a nossa população. Seria isso no meu primeiro espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador professor Thiago Janner.
Meu cordial boa noite à população que nos escuta pelas rádios da cidade e pela internet, e um boa noite especial à população que se encontra aqui na galeria. Na última semana, tivemos uma grata e importantíssima notícia de nível mundial para a nossa região, que foi o reconhecimento da Unesco, um órgão da ONU, reconhecendo a nossa região como Geoparque Mundial, Geoparque Quarta Colônia. Então, é uma notícia extremamente importante, um reconhecimento a nível mundial da nossa região, e agora cabe a nós sabermos usar esse reconhecimento, usarmos esse título para o desenvolvimento das pessoas, que se desenvolva a região, se desenvolva o social, o lado humano, o econômico, todas as questões, né? Isso que é importante, que fica num geoparque, são as pessoas. Então, que os municípios agora já estão fazendo, né? Mas que se preparem para esse desenvolvimento e que faça chegar na casa de cada morador desse território. Nós temos uma moção, depois eu vou abordar um pouco mais sobre isso, né? Mas é importante destacar que o Geoparque ele só é reconhecido pela Unesco quando a região tem algo de único, né? E o que nós temos de único para se tornar aqui um geoparque na nossa região, nos 9 municípios da Quarta Colônia, são os fósseis de dinossauros dos mais antigos do mundo. Então, só por isso que nós somos reconhecidos um geoparque, né? Então, é importante ser isso considerado, né? E que agora façamos esse desenvolvimento para todos, né? E aí, eu preciso fazer uma consideração, né, a uma pessoa, um agudense especial aqui da nosso município, né, que é o doutor, professor da universidade, Rodrigo Temp Miller, né, agudense, filho do seu Jocides, né, um brigadiano aposentado. O Rodrigo, que é um paleontólogo aqui de Agudo, agudense, cresceu, nasceu, estudou aqui no nosso município e hoje é uma grande referência a nível mundial. E só pelas pesquisas dele que nós conseguimos esse reconhecimento mundial, né? E que fica a minha indicação para a Câmara de Agudo, né? Creio que ainda há tempo e há possibilidade desse ano de nós todos fazermos uma homenagem ao Rodrigo, ao doutor Rodrigo, como agudense brilhante, né? Esse é o ano de indicações para agudense brilhante. Quem sabe a mesa diretora possa fazer ainda esse ano, né? Nós temos uma pessoa de reconhecimento nível mundial, né? No primeiro ano não foi possível fazermos essas indicações, porque ainda estávamos na questão do Covid, né? Pelo menos foi na época, foi isso que foi comentado. Quem sabe esse ano a gente volta essas homenagens, né? E fizemos essa indicação a esse agudense, né? Agudense brilhante, o doutor Rodrigo T. Miller, que é um cara sensacional, um cara que tem muito conhecimento e é destaque a nível mundial. Ele tem textos, tem artigos, tem livros publicados nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, na Europa como um todo, no Japão. Então é um cara sensacional. Só quem conhece ele sabe que é uma pessoa brilhante. Esse merece o título de agudense brilhante. Então fica a minha indicação. Quem sabe esse ano a mesa diretora a gente consiga fazer a sua homenagem.
Passo a palavra ao vereador Bode.
Colegas vereadores, servidores da casa, pessoas que nos acompanham no plenarinho, ao José, que fará uso da tribuna livre, e aos ouvintes da Rádio Agudo e também da Rádio Alternativa. Eu tenho uns pedidos aí junto à Secretaria de Obras. O patrulhamento da Travessa Lari Friedrich foi feito, patrulhamento na volta lá, só que ali ficou fora, né? E eu passei ontem lá e está em péssimas condições. Até falei com o proprietário do micro ali do transporte escolar, né? E aproveitando também ali no seu Edson Niemeyer, depois do seu Carlos Castro para cima, precisa de um material na estrada, porque está bem complicado ali. E também vou reforçar hoje de novo. O pessoal me procurou ontem a respeito no bairro Caiçara, as bocas de lobo ali entupidas, e tem uma ali que está com muito cheiro, né? Então é difícil aquelas pessoas morando perto ali com a rede de esgoto ali entupida, trancada, com mau cheiro, né? Seria isso aí, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento o presidente da casa, demais colegas vereadores, ao José Eduardo, que fará uso da tribuna, as Rádio Agudo, Rádio Alternativa e os que nos acompanham aqui na galeria. Hoje, pela parte da manhã, eu acompanhei a entrega dos agasalhos, aí logo aqui embaixo, do lado da assistência social, na praça, no gramado, que houve uma grande procura do público ali presente, e foram essas doações que foram feitas pelas sacolas deixadas nas propriedades, nas casas, num sábado, e no próximo sábado foram recolhidos um grande número de doações, e a gente agradece também aos que doarem de coração para esquentar a muitas famílias, muitas pessoas nesse nosso inverno. E agradecer à secretária Maria Rosângela e os demais envolvidos que estavam lá organizando a essa busca de
agasalhos, fazendo a fila para não todos fossem entrar de vez. E logo após, uns como uns estavam saindo com as suas roupas, os outros foram entrando. E assim também foi feito uma... foi pego os dados pessoais de cada pessoa que foi lá, foi levar umas roupas, agasalhos, e foi feito a contagem das peças de roupas que eles levarem para suas casas também, para ter um controle de quem tinha já buscado e quem não teria passado lá. Isso começou hoje pela parte da manhã e vai até quarta-feira essa entrega desses agasalhos. Seria isso no meu primeiro espaço.
Passo a palavra ao vereador Gerson Halberstadt.
Não farei uso do espaço, senhor presidente.
Quero também dizer que a emenda parlamentar do deputado Covatti Filho, dos progressistas, buscado pelo nosso vereador Bode, já está liberada e foi usada na compra de implementos agrícolas para uso dos produtores rurais de Agudo. Essa emenda da bancada progressista de Agudo para os nossos munícipes. Parabenizar também a minha região, o Esporte Clube Porto Alves, que ontem nós estivemos presentes lá, o prefeito, o Luiz Henrique, o Pedrinho, o vereador Pato esteve presente lá também na entrega das premiações, onde o Esporte Clube Porto Alves sagrou-se campeão do Campeonato de Futebol 11 Municipal. Quero parabenizar a equipe da região a qual eu pertenço e torço também para o Porto Alves. Sou de lá e faço votos que o Campeonato Municipal engrandeça ainda cada vez mais o ano que vem no nosso município. Passamos ao espaço da Tribuna Livre, o orador José Eduardo Lopes Farias, assunto alerta sobre a dengue.
Primeiramente, meu boa noite a todos. Cumprimento o presidente Auro Quirinos, presidente dessa Casa Legislativa, estendo meus cumprimentos aos demais vereadores, também aos servidores da Casa. Cumprimento a população que nos ouve neste momento, que vai nos ouvir posteriormente através da internet ou da rádio, aos presentes aqui na Câmara, também à imprensa que transmite essa sessão. O assunto hoje é... talvez conhecido por muitos, que é uma doença que cada vez mais está na mídia, que estamos falando sobre ela, que é a dengue. Deixamos o Covid de lado para falar de dengue. Para muitos estados brasileiros não é uma novidade, mas para o Rio Grande do Sul, isso está se tornando um tormento cada vez mais. Foi falado anteriormente pela vereadora Isabel sobre o assunto, sobre as ações que estamos fazendo, e não é por acaso que eu estou aqui hoje trazendo esse assunto através da Tribuna Livre para nossa comunidade agudense. Só para contextualizar, a dengue é uma doença infecciosa febril, aguda, que é transmitida por mosquitos. E o mosquito que transmite ela é o Aedes aegypti. Talvez alguns já tenham ouvido falar, quem nos ouve neste momento, nesse mosquito, que está presente, né, na maioria dos municípios brasileiros, e é o transmissor da doença da dengue. Então, ela não é transmitida pelo contato direto das pessoas, não é transmitida por espirro, ela é uma doença transmitida pela picada do inseto, que é o mosquito Aedes aegypti. Então, por que essa preocupação com a dengue? Não é alarme, não é terrorismo. Trago dados aqui que vão ajudar a embasar o assunto de hoje. Em 2015, no Rio Grande do Sul, tivemos 2 óbitos causados por dengue, ou pela complicação da doença. Em 2016, 1 óbito no estado. 2017, 18, 19, 0 óbito no estado. 2020, tivemos 6 óbitos por dengue no estado. 2021, 11 óbitos por dengue. 2022, ou seja, ano passado, tivemos 66 casos de óbitos por dengue. Então, somente no ano passado foram diagnosticados 57 mil casos autóctones no estado, ou seja, casos que as pessoas contraíram a doença aqui dentro do estado mesmo, e 11 mil casos importados de fora. E desses, os 66 foram a óbito. 2023, no estado do Rio Grande do Sul, já se somam mais de 18 mil casos confirmados por dengue e 39 óbitos. Não chegamos nem no meio do ano ainda. Então, é uma doença de preocupação de saúde pública e requer um cuidado de cada um de nós, seja agentes trabalhadores da saúde, como da sociedade em geral. Os principais sinais e sintomas dessa doença, da dengue, eles são vários, né? São sintomas de virose. Mas os principais que eu posso elencar é a febre, que geralmente começa de uma hora para outra, do dia para a noite, noite para o dia, é rápido, muitas vezes bem alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, que piora com o movimento do olhar, perda do paladar e apetite, náuseas e vômitos são bem frequentes e bem particulares da doença, tonturas, extremo cansaço, moleza, dor no corpo, dores em ossos e articulações, em algumas vezes pode aparecer manchas ou erupções na pele semelhantes ao sarampo, principalmente no tórax e nos braços, que podem indicar inclusive complicações da doença. Os casos mais graves da dengue, eles podem evoluir o que a gente chama de dengue hemorrágica. Hemorrágica quer dizer sangramento. Então a doença pode causar alguns sangramentos, inclusive sangramento interno, que é bem mais grave, que pode necessitar, então a pessoa que pode ter evoluir com esse quadro mais grave, pode necessitar hospitalização e inclusive pode haver casos de internação em UTI e mesmo de óbito. A melhor forma de prevenção da dengue, e esse é um dos motivos que eu estou aqui hoje, é evitar que o mosquito, o Aedes aegypti, ele se prolifere. Temos que controlar a proliferação do mosquito. Afinal, é através dele que a doença é transmitida. Então, a vigilância ambiental, né, nossa vigilância em saúde, ela trabalha todos os anos na prevenção, fazendo algumas ações de combate ao mosquito, de pesquisa de larvas, de conscientização, de divulgação, justamente no intuito de se evitar casos. Pois bem, agudo hoje, né, hoje, na presente data, 29 de maio, nós temos 18 casos confirmados de dengue. Então, o que em anos anteriores não era uma realidade de agudo, hoje se torna uma preocupação. É um sinal que a gente precisa de alerta, que precisamos ter atenção. 18 casos confirmados e 20 suspeitos, ou seja, 20 casos que estão em investigação. Então, pode que existam óbitos? Pode. Esperamos que não, torcemos que não. Mas é evidente que hospitalizações já ocorreram e possivelmente virão a ocorrer também, justamente para se evitar as complicações da doença. Então, o número de hospitalizações ele sempre é elevado nos casos de dengue, justamente pela doença ela causar muitos vômitos, muita desidratação, e os pacientes por vezes acabam tendo que internar para poder fazer um soro, fazer uma medicação para o vômito, para a dor. Então, muitos acabam internando, mas respondendo bem ao tratamento e recebendo alta. E nosso papel como cidadão é, sim, orientar, né, orientar a população, né, como Secretaria de Saúde. Né, a gente tem que divulgar as informações, não para fazer terrorismo, como eu falei, mas para orientar a população, precisa saber o que está acontecendo e fazer a sua parte. Então, a melhor forma de se evitar a dengue é combater os focos de acúmulo de água, locais propícios para a criação de um mosquito. Para isso é importante não acumular, não deixar acumulado água parada em latas, embalagens, copos plásticos, tampinhas de refrigerantes, pneus velhos, vasos de plantas, jarros de flores, garrafas, caixas d'água, tambores, latões, cisterna, qualquer recipiente que acumule água de chuva tem que estar tampado, sacos plásticos, lixeiras, entre outros. A água parada é a casinha de mil maravilhas que o mosquito espera encontrar para botar os ovinhos lá e aumentar e se proliferar. E quando o mosquito põe os ovos, não é um nem dois, são dezenas, às vezes centenas de ovos ali. E o pior, se o mosquito que colocou os ovos num potinho tiver picado uma pessoa com dengue, todos aqueles ovinhos lá que vão ficar acumulados vão estar infectados com o vírus da dengue. Todos os mosquitos novos que nascerem dali vão ser potenciais transmissores da doença. Então, principal ação da comunidade é verificar no seu pátio, na sua casa, no seu apartamento, no seu terraço, caixas d'água, se não há locais com água parada que possam ser locais propícios para o mosquito colocar os ovos. E outra ação importante que eu peço à comunidade é a compreensão nesse momento em que a Vigilância em Saúde, em parceria com os agentes de combate a endemias e agentes de saúde, estão fazendo um mutirão de trabalho de visita às casas, aos domicílios, no intuito de orientar a população sobre os riscos, achar focos de água parada, focos de larva, de mosquito e combater esse mosquito através do inseticida que será aplicado. Que a população entenda que não é denúncia, que é apenas uma ação de vigilância, que é para o bem de todos, e a gente precisa fazer isso no intuito de proteger a nossa comunidade agudense contra essa doença tão importante de preocupação. Muito obrigado.
Temos o espaço dos oradores do Grande Expediente, onde temos inscritos os vereadores Gerson Halberstadt e Dário Schiller. Passo a palavra ao vereador Gerson Halberstadt.
Não farei uso do espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Dário Schiller.
Meu boa noite novamente à população que nos acompanha. Ontem aconteceu a final do campeonato de futebol 11, que o Porto Alves foi o campeão. Sexta-feira, dia 2 de junho, inicia o campeonato de bochas nas canchas do Clube Centenário e da linha Boêmia. Dia 16 de junho, próximo, terá uma reunião do campeonato de futsal para tratar do regulamento. E nas próximas semanas, conforme cronograma feito com as escolas, serão entregues os uniformes escolares. E é muito importante que os pais ou responsáveis estejam presentes. A retirada do kit só acontecerá mediante assinatura de recebimento. Oportunidade de classificação profissional. O IFSU abriu nova oferta de 37 cursos online e gratuitos de formação inicial e continuada na modalidade da distância em diversas áreas. A lista de cursos está disponível no Facebook do município e também no Polo. As inscrições poderão ser feitas até o dia 7 de junho ou até o preenchimento das vagas. Para inscrever, as pessoas interessadas deverão ter escolaridade mínima do ensino fundamental do primeiro ao quinto ano ou do sexto ao nono ano, dependendo do curso escolhido. A documentação de comprovação da escolaridade mínima deverá ser anexada no formulário de inscrição, sob responsabilidade do candidato. É permitida a matrícula em até 3 cursos. A divulgação das inscrições confirmadas serão realizadas até o dia 21 de junho, junto ao edital da oferta. As aulas terão início no dia 26 de junho, com o término em 26 de setembro. Os candidatos homologados serão automaticamente matriculados no curso para o qual se candidatarem. Os cursos serão executados na modalidade à distância. Quem tiver interesse pode ir até o Polo junto ao prédio da APAE e tirar mais dúvidas com o Charles Telci.
Peço ao secretário que faça a verificação do quórum.
Estão todos os vereadores presentes, portanto há quórum.
Passamos às matérias da ordem do dia. Projeto de lei 33 de 2023, autor mesa diretora, padroniza a denominação do cargo, de cargo permanente do quadro de cargos efetivos da Câmara Municipal de Agudo. Abro espaço para discussão. Coloco o projeto de lei 33 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levante-se. Projeto de lei 33 de 2023, aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 22 de 2023, autor Pato Niemeyer. Requerimento 22 de 2023 em discussão. Coloco o requerimento 22 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levante-se. Requerimento 22 de 2023, aprovado por unanimidade de votos. Moção 2 de 2023, autor professor Tiago Jenner. De agradecimento à UFSM pelo trabalho em prol do reconhecimento do Geoparque da Quarta Colônia pela Unesco. Abre espaço para discussão.
Professor Tiago.
Passo a palavra ao vereador professor Tiago Jenner.
Isso é uma moção, então, de agradecimento à Universidade Federal de Santa Maria, o trabalho que ela prestou junto à Quarta Colônia, que se não fosse ela, não teríamos o reconhecimento como geoparque. Então fica essa moção, né, de reconhecimento aos professores, né, aos estudantes, quem participa dos projetos ligados ao Geoparque Quarta Colônia, aos magníficos reitores que estavam à frente da gestão da universidade todo esse período, né? Porque, se não me engano, foram dois, né? Então, peço o apoio dos colegas na aprovação dessa moção, né? E que possamos ser encaminhado à reitoria da universidade, à pró-reitoria, e tem o departamento específico do Geoparque Quarta Colônia dentro da universidade. Então, que fica o nosso reconhecimento a essa importante instituição, que é um exemplo, muitos jovens aqui do nosso município já estudaram, né, e estudam na universidade, têm oportunidade, né, ensino gratuito, e essa moção ela deveria ser estendida, né, a toda a região deveria fazer esse reconhecimento, porque o Geoparque sempre é um território, não é de forma individualizada, né, mas façamos nós aqui a nossa parte. Então peço a aprovação dos colegas vereadores.
Coloco a moção 12 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levante-se. Moção 12 de 2023 aprovado por unanimidade de votos. Passamos ao espaço das matérias do expediente. Projeto de lei 35 de 2023. Autor Poder Executivo. Autoriza abertura de crédito especial no montante de R$150 mil. Projeto de lei 34 de 2023, autor Pato Niemeyer, denomina Rua João Paulo da Silva no perímetro urbano do município. Abre espaço para discussão, onde até 4 vereadores podem se inscrever. Passamos ao espaço das explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se inscrever.
Dário.
Vereador Itamar.
Vereador Bode.
Vereador Pato.
Professor Thiago.
Passa a palavra ao vereador Dário Schiller.
Falando hoje com o secretário da Agricultura, aí ele me passou, era para fazer mais um lembrete aos interessados para a encomenda das sementes de milho troca-troca. Que essa é a última semana agora que o término das encomendas da semente terá no dia 2 de junho, sexta-feira. Daí aos interessados que façam suas encomendas, suas reservas essa semana ainda. E também tem as encomendas das mudas frutíferas também, podem fazer ali na Secretaria da Agricultura também. E falando também, como o colega vereador, presidente da casa já comentou, sobre as duas emendas pelos dois parlamentares, o Alfonso Mota e o Coate Filho, foram pagas, agora que são os 12 implementos agrícolas. Daí agora foram pagos e terá a liberação dos implementos para a nossa agricultura, que é uma grande notícia esperada já há várias semanas ou meses, mas agora ela foi paga e teremos esses 12 implementos pela nossa agricultura. Seria esse nesse meu espaço.
Passa a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Cumprimento mais uma vez o nosso presidente, vereador Auro, colegas vereadores, e saudação a todas as pessoas que nos acompanham. Eu vi as colocações do vereador professor Tiago. Realmente é o ano de homenagem ao Agudense Brilhante. Nós temos um projeto aqui na casa de que o primeiro e o terceiro ano da legislatura ele dá direito à Câmara homenagear um Agudense Brilhante. O que, que é o projeto Agudense Brilhante? É uma pessoa que nasceu dentro do município de Agudo e está fazendo um trabalho diferenciado, um trabalho de reconhecimento fora do nosso município. Esse é considerado Agudense Brilhante. Temos também no segundo e quarto ano, que seria o cidadão agudense. É ao contrário, é alguém que veio de fora e está desenvolvendo um trabalho diferenciado dentro do nosso município de Agudo. E pensando nisso, acho que fico contente até que o vereador Tiago colocou o nome do Rodrigo Temp Miller. Nós já estamos, e essas homenagens é feito pela bancada do partido. E nós do MDB já estamos tramitando, inclusive está com o diretor, todo o currículo do Rodrigo Temp Miller. E fico agradecido até de ter o apoio de vocês, porque acreditamos que seria uma pessoa merecedora desse título de Agudense Brilhante. E durante a semana, acho que o projeto vai ser feita a justificativa, já temos o currículo, e tramitará talvez na próxima segunda. E, senhor presidente, acho que geralmente essas homenagens ocorrem dentro da semana da Volksfest, e agendar alguma homenagem por parte da Câmara que possa ser homenageado o Rodrigo Temp Miller. Mas primeiro tem que tramitar o projeto aqui na casa com todo o currículo dele, e com certeza é importante ter o apoio de todos os vereadores, porque é uma pessoa de reconhecimento, sim, aqui no nosso município e da região. Então, estamos aí já elaborando, e a bancada do MDB vai apresentar esse projeto, agora na próxima segunda-feira. Também, para finalizar, eu gostaria de convidar a toda a nossa comunidade, no próximo domingo temos a festa de São Bonifácio, a festa do padroeiro, a festa tradicional de início de junho, e que é agora no próximo domingo. Também quem está convidando e me repassou que fosse possível fazer o convite aqui na sessão, o pároco Frei Sadir Rambo e festeiros. Então, eles estão convidando a toda a nossa comunidade a se fazer presente na comunidade São Bonifácio. E com certeza sempre foi uma grande festa. Quem foi Sempre foi bem recebido e eu tenho certeza que toda a comunidade que está envolvida nesta festa vai fazer o melhor de si para receber a todos com um bom almoço e uma boa festa durante o dia. Então, e tem a missa na parte da manhã, então toda a comunidade convidada à nossa tradicional festa de São Bonifácio. Seria isso, senhor presidente.
Eu também, escutando o professor Tiago falando do Rodrigo, fui procurado há tempos, umas duas, três semanas atrás, pela bancada do MDB, onde dei total apoio com a mesa diretora. Que bom que está todo mundo falando do mesmo, no mesmo, na mesma linha, vamos dizer assim. O Rodrigo já está sabendo, foi solicitado já a documentação para fazer o projeto e com certeza na semana que vem estará tramitando nesta casa. Passo a palavra ao vereador Bode.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, pessoas que nos acompanham e que nos escutam pela rádio. Ontem eu estive na Vaz do Agudo, fui muito cobrado lá a respeito de troca de fluorescentes. Eu acho que mais de 10 pessoas me falarem fluorescentes queimados, mas até expliquei para esse povo que o caminhão dentro de 10, 15 dias está de volta e vai retomar as trocas das fluorescentes. Eu tenho um assunto aí também que semana passada me convidaram para vir até a rua Dionísio da Fonseca Reis, tinha recebido várias fotos e vídeos. Ali estava complicada a situação desse povo. Aí até me falaram que era para deixar avisado aqui na sessão que até a metade do mês, se não iam retornar as obras, ia vir um bolo de aniversário. Mas, para surpresa, dei uma passada hoje à tardinha ali, já foi começado o serviço, então fico feliz. Secretário e a turma abrindo a rua, e que em poucos dias a coisa vai andar por ali. E também, já que o colega vereador Itamar falou, eu também vou fazer um convite a todos aí da nossa festa da Igreja Católica, domingo que vem. De manhã começa com missa, depois almoço, de tarde atração lá. E aí um arrastapé, porque o pessoal gosta, né? Seria isso aí, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento o senhor presidente, os demais vereadores e as pessoas que nos acompanham. Na linha do líder do PP, né, a Dionísio Reis, ela tem a sua continuidade, sim, até pelo número expressivo de tubos, de tubulação que precisa ser colocada naquela via, né? Reiniciou os trabalhos hoje, realmente passou um período, mas sempre dando a atenção, né? A gente sabia e acompanhava o cronograma, agora a tubulação está ali e o serviço está sendo executado. Então acredito que em poucas semanas aí esta via estará também completa ali até o ponto em que vai ser pavimentado. Também aqui fazer uma menção, o presidente da casa e o colega vereador da bancada aqui do governo, o vereador Dário Schiller, falaram do campeonato, né? Não posso deixar de mencionar aqui a equipe campeã, o Porto Alves, também segundo colocado, Diversão e Trabalho, terceiro colocado, Locomotive, e o quarto colocado, o Deutsch Marechal Deodoro. Mas, sem fazer uma menção às 10 equipes que participaram, né, muito importante, um campeonato que teve o seu desfecho ontem, mas que teve jogos nas praças esportivas do município de Agudo, aí, com bastante disputa, né, sempre na bola, com jogos bem emocionantes, e ontem uma final aí, lá no Porto Alves, na bela praça esportiva do Porto Alves, né, e com um domingo de sol propício para um futebol. Uma final bem disputada, bem equilibrada, onde o Porto Alves se sagrou campeão. Outro assunto que eu preciso trazer aqui, eu fui ver hoje sobre as emendas parlamentares, né? Os colegas vereadores aqui do PDT e do PP já comunicaram que teve o pagamento de emendas parlamentares, e também nessa linha aí os parlamentares na esfera federal do Partido Liberal, o PL22, né, a gente teve mais uma emenda parlamentar hoje, que teve o comunicado, né, do deputado, até então ministro e também candidato ao governo do estado, Onyx Lorenzoni, de R$200 mil. Ele havia nos sinalizado esta emenda lá, ainda quando ministro, quando a gente, numa dessas visitas, e aqui eu preciso fazer o agradecimento a esta Casa Legislativa e também aos munícipes que nos confiaram o voto pela representatividade que a gente pode ter na esfera estadual e federal e ir na busca desses recursos. Tivemos este ano, por transferência especial da bancada do Partido Liberal, R$700 mil. R$100 mil do deputado Bibo Nunes, R$400 mil do deputado Marcelo Moraes e também, como mencionei antes, do deputado, que foi deputado até dia 31 de janeiro, Onyx Lorenzoni. Então, isso vai fomentar a saúde e a agricultura do nosso município, né? Sempre é bem-vindo. Por isso que eu, nos meus espaços aqui, eu digo a todos os meus colegas, o vereador Dário da bancada do governo, a gente já teve em uma ocasião lá em Brasília, é necessário, é muito bom que os parlamentares aqui desta Casa Legislativa, eles se comuniquem presencialmente com os seus líderes lá na instância estadual e principalmente federal, onde estão os recursos, né? Nós sabemos que muitas vezes é dito que não é necessário, que pode ser pelo WhatsApp, que pode ser por e-mail, que pode, as ferramentas elas nos aproximam, mas não tanto quanto o olho no olho. Já vou concluir, senhor presidente. Então, desta forma, a gente precisa sim ter esta aproximação, estreitar laços, que estes parlamentares das nossas bancadas, eles nos reconheçam e possam ter esse olhar para o nosso município. Isso é para o município, isso vai lá na ponta para as pessoas, isso vai, a entrega, ela é lá para o nosso município, para o nosso produtor, para as nossas pessoas que usam o sistema de saúde, que usam a agricultura, enfim, todas as secretarias municipais. Seria isso no meu espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador professor Thiago Jenner.
Hoje veio a resposta de um pedido de informações que eu havia feito sobre a questão da Corsã e dos buracos de manutenção da rede d'água, né? E interessante que havia perguntado se havia prazo para consertar esses buracos, né? E parece que não há. E que se demora muito tempo, a prefeitura mesmo vai lá e conserta, né? Por conta própria. Eu acho que precisa ter um acordo, trabalhar em parceria, né? A Corsã é uma instituição importantíssima para o estado do Rio Grande do Sul, mas nesse caso eu acho que precisa ter um diálogo um pouco maior com o poder público, né? E que às vezes não é obrigação do governo municipal tá fazendo esse serviço, né? Porque o que acontece? Muitas vezes fica aí os montinhos de pedras na beira da estrada, né? Da calçada. A Corsã abre os buracos e fica ali tempo, né? E precisa ser feito com atenção, então, esse combinado de quem é a responsabilidade, né? Eu, um tempo atrás, né, uns quatro anos atrás, eu vi uma quadra de calçamento que ela não havia sido terminada de fazer e já estava abrindo um buraco da Corsã, né? Então isso é lamentável e está lá até hoje, fica o desnível, não fica uma coisa, um serviço de qualidade, né? Então, que você tenha um diálogo e se acerte isso aí, esses combinados com a instituição e com a prefeitura. Acho que a instituição precisa ter a responsabilidade também, né? E digo isso, e eu sou uma das pessoas que valoriza o trabalho da Corsã. Sobre a indicação que eu fiz da Gudense Brilhante, né? Não sabia mesmo da bancada do MDB, que estava também com o mesmo nome, né? E fico feliz pelo doutor Rodrigo, né? E para mim até uma surpresa, né? E fico feliz que o vereador Itamar esteja agora reconhecendo o trabalho da paleontologia com os dinossauros, né? Fico feliz que agora tenha uma nova visão de valorização da paleontologia. Que bom que tenha mudado de opinião. E o Rodrigo, o doutor Rodrigo, né, merece todo o nosso aplauso.
Senhor presidente, peço um espaço de líder da bancada do MDB.
Espaço de líder da bancada do MDB cedido ao vereador Itamar Puntel.
Só para esclarecer a comunidade, presidente, o vereador Tiago, eu acho que eu não tenho nenhuma declaração que eu sou contra paleontologia. Eu não tenho aqui na sessão. Se o senhor usou essas palavras, eu não sei de onde que tirou. Só isso.
Algumas coisas durante a sessão chamam a atenção, principalmente o ofício 120 de 2023, que retira um projeto de lei pelo Executivo para fazer adequações, revisões de alguns pontos pelo jurídico e presidente do Previ. PL complementar 2 de 2023. Por que o Executivo não fez o mesmo com o projeto dos professores? Fica aí uma pergunta. Né? Era só fazer a retirada para fazer os mesmos ajustes para voltar com o impacto financeiro que não foi nos enviado. É lamentável essa situação, ficou bastante contraditório com esta retirada. Dou por encerrada a sessão e convoco os senhores vereadores à sessão extraordinária logo após os pareceres das comissões.